primeiro legado, para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho, e digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com um boletim repercutindo as informações que vem lá de Chicago. Um dia de queda forte aí para a soja, mais de 40 pontos de baixa nos principais vencimentos. Essa queda fundamentada principalmente no relatório de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que hoje trouxe números bastante surpreendentes da oferta americana para a próxima safra. Os números mostram aí quase 125 milhões de toneladas de produção para essa próxima safra, contra 117 milhões de toneladas do mês passado, do relatório passado. Vamos entender a importância desse número para o mercado e como o mercado deve reagir daqui para frente após a confirmação aí dessas informações. E quem nos ajuda a entender é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, que fica em Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode analisar esse relatório de hoje e o impacto que ele teve para os preços da soja, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Realmente, o relatório novamente surpreendeu o mercado na produtividade, mas a gente tem que lembrar que no ano passado isso também aconteceu em termos da produtividade. No ano passado foi até mais dramático. Se esperava uma queda maior por causa da queda das lavouras, da condição das lavouras, mas não aconteceu. No ano passado, então, a gente teve em alguns relatórios elevação da produtividade enquanto o mercado esperava a queda. Nessa, até o mercado esperava uma alta, porém não tão grande. A gente tem que lembrar que desde de 2016, o relatório ele vem acompanhado de uma participação maior do produtor. Então, agora há um peso, praticamente dois pesos. Um, o levantamento das lavouras, que é feito por um braço do USDA, e são experimentos a campo, e também a questão da checagem das lavouras. E um outro dado que vem do produtor, que é um dado mais qualitativo. O produtor responde segundo a lavoura, as condições da própria lavoura. Então, nesse relatório, realmente surpreendeu de novo aí essa produtividade, que é bastante elevada, trazendo uma grande produção para nível recorde, e os estoques americanos para um nível também bastante elevado, de quase 21 milhões e meio de toneladas, 11 milhões, pouco mais, quase 11 milhões, a mais do que essa temporada que se encerra agora no final desse mês. E também temos que lembrar, na temporada anterior ainda, 2016-17, era menos de 6 milhões, então a gente saiu de 6 para 11 milhões e meio e agora para 21 milhões e meio, então realmente é um crescimento bastante agressivo dos estoques americanos.
Mas a preocupação é se vai haver demanda para essa soja, Eduardo? Vai haver demanda?
Essa é a questão. A demanda interna americana tem crescido bastante forte, o esmagamento. O esmagamento americano, não há lugar para esmagar a soja, processar a soja melhor do que nos Estados Unidos hoje. Não é à toa que o resultado do segundo trimestre da Cargill e da ADM foi muito bom, em função dessa questão do esmagamento muito rentável hoje nos Estados Unidos. A soja está muito barata, enquanto que o farelo ainda seca em níveis sustentados. Então a gente tem o esmagamento americano crescendo bastante forte. Nessa temporada cresceu, que vai se encerrar agora no final de setembro, a temporada de esmagamento americano, vai crescer mais de 4 milhões de toneladas. E para a safra que vem é esperado um novo aumento para 56 milhões de processamento. Então, realmente, o processamento americano vem crescendo, porém, não há ritmo suficiente para absorver toda essa falta da demanda externa, que a gente já sabe, é da China. E aí tem uma outra questão. Os Estados Unidos, o trabalho que os preços hoje vêm fazendo é de deixar a soja americana muito barata, e isso, de fato, é verdade, em relação à soja brasileira. custo na Ásia, com exceção da China, ela já é mais barata que a soja brasileira em $60 por tonelada posto lá. Então, realmente, soja americana é muito barata, atraindo outras demandas. Porém, essas demandas não são suficientes para anular essa falta da China.
Agora, o Eduardo, muito se fala, né, da possibilidade de haver aí a tal da triangulação, enfim, outras origens comprando dos Estados Unidos e repassando essa soja para a China. Isso é viável, na sua opinião? Tecnicamente, pode acontecer?
Olha, tem uma questão que eu gostaria de colocar um ponto. Hoje, a exportação total mundial, a importação total, é estimada em 155 milhões de toneladas. A China seria 95 milhões, já considerando uma queda. Lembrando que no relatório de junho, antes da tarifação, era esperado 103 milhões. Então, a China tem um pouco mais que 60% das importações globais. Então, sobra uma diferença de 59 milhões de toneladas de outros compradores, que não a China. E a exportação americana será de 57. Então, o que o Departamento Americano está prevendo é que praticamente 100% de toda a demanda de importação de outros compradores que não a China irão para os Estados Unidos, em função do preço do desconto. Ok, isso faz muito sentido. Agora, dizer que outros compradores poderiam estar comprando a soja americana e reexportando para a China, isso demanda uma questão de documentação. A gente não pode esquecer que quando os papéis são, quando essa soja deixa os Estados Unidos, os papéis que representam essa exportação são papéis da origem americana. Se isso chegar dessa forma lá na China, é considerado soja americana, seria a tarifa. Então, há necessidade de fazer uma mudança de papéis para trocar a origem. Isso pode ser feito? Pode, mas não é comum. Então, envolve uma questão de documentação. O que poderia acontecer, se é viável, seria a China baixar a tarifa de importação do farelo de soja e passar a importar soja da Argentina. Aí a Argentina compraria Estados Unidos e exportaria o farelo para a China. Isso seria muito possível caso a China baixasse sua tarifa e o farelo da Argentina. Isso poderia acontecer.
Mas daí seria um problema para as indústrias chinesas, não?
Desculpa, não entendi, Alexandre.
Mas daí seria um problema para as indústrias chinesas, né? Elas deixariam de fazer esse processamento, não?
Sim, mas hoje a questão da China pode ser dramática para frente, onde o maior prejudicado seria o próprio mercado chinês, o consumidor final da carne, do ovo e de todo aquele alimento que depende da ração. Então, se o farelo se começar a faltar muita soja na China e a tendência é essa, não resolvendo a questão da tarifa para os Estados Unidos, então vai faltar soja na China, vai cair um processamento e essa queda de processamento vai fazer com que falte farelo no mercado interno chinês e os preços vão subir. Então, a China vai ter uma inflação de alimentos. A gente não pode esquecer que a China ainda tem uma inflação de alimentos. A pressão dos alimentos ainda exerce bastante expressiva dentro do índice ao consumidor, né, índice de preços. Então, a China sempre está de olho, né, os reguladores sempre estão de olho na questão da movimentação dos preços, especialmente dos ovos e também das carnes. Então, a gente pode ver, por uma necessidade pontual, a China baixando a tarifa de importação do farelo.
Mas eu imagino que esse movimento ele é viável nesse ano para a Argentina, porque, enfim, eles tiveram problema com a matéria-prima por lá, mas será que vai ser viável para o ano que vem também?
A tendência é que seria ainda mais viável para frente. A gente não pode esquecer que a Argentina ainda sofre efeitos com a redução do esmagamento em função da quebra de safra. Então, há uma certa falta de farelo ainda. Não é à toa que a margem de esmagamento ela está muito positiva, está menos positiva, claramente, porém está positiva ainda na Argentina, aqui no Brasil, em função desse buraco deixado, esse espaço deixado pela Argentina, que é o maior exportador de farelo. Talvez, então, se a China nesse ano precise comprar uma certa quantidade de farelo da Argentina, o preço vai subir. Já no ano que vem, tendo um restabelecimento da produção de soja na Argentina, aí poderia até ser mais viável a importação de farelo.
Muito bem. Agora, De qualquer forma, ainda assim, é muita soja para ser ofertada nesse momento, certo, Eduardo? E isso traz uma tendência de continuidade de pressão nos preços ou não a análise já começa a ser feita em relação ao próximo plantio americano? Porque se tem tanta soja sobrando, inevitavelmente eles vão diminuir a área para o ano que vem. Isso já chega ao mercado nesse momento ou demora ainda?
Olha, eu acredito que na próxima temporada, o produtor brasileiro tem que ficar muito atento à próxima temporada. Nesse momento, toda essa questão está favorecendo muito o Brasil. Então, em reais, por saca, praticamente a gente não teve alteração, mesmo com o Chicago caindo tanto. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma leve alta nos prêmios, uma forte queda em Chicago, o dólar subiu, a gente vai ter um impacto em termos de reais por saca, porém não será muito sentido. Agora, já para o ano que vem, especialmente para o milho, a gente pode ter uma realidade diferente, onde o produtor americano, com esse estímulo de redução de área, porque a rentabilidade está negativa, o produtor americano vai querer sair dessa exposição em relação à China, e aí é a questão da soja, aumentar a área do algodão, que está muito mais rentável, também do trigo, em função dessas altas recentes, e também do milho. Então é provável que a gente veja os Estados Unidos aumentando a área do trigo e do milho, e também do algodão, e reduzindo a área da soja. Isso seria muito ruim para o produtor brasileiro do milho safrinha. Os preços por aqui encontrariam um segundo semestre bem diferente, onde então a gente teria uma oferta global, tanto de trigo quanto de milho, maior. Não só dos Estados Unidos, mas também de outros países que vêm tendo esse estímulo do preço do trigo e do milho maior.
Mas essa expectativa de possibilidade de redução de área nos Estados Unidos pode afetar o preço ainda agora ou isso vai refletir só lá na frente, Eduardo?
Só lá na frente. A gente tem que lembrar que daqui, se o USDA tiver certo e os Estados Unidos fechar com estoque, lá para a temporada que vem, agosto, final de agosto de 2019, em quase 22 milhões de toneladas, então daqui até lá os preços seguiriam pressionados. Uma redução da área poderia fazer efeito a partir de lá, né, a partir daquele momento onde então entraria menos soja nos Estados Unidos, a partir lá de setembro, outubro de 2019. Então, mas é claro que as expectativas já passariam a mexer com os preços para frente. Então é isso tudo, mas agora nesse momento, a gente tem Chicago pressionado, porque daqui a pouco a gente vai ter mais soja e não menos soja.
E vai cair mais, na sua opinião?
Isso é uma questão que depende do clima daqui para frente. É lógico que esses dados de hoje são com base no início do mês. Então, até o início do mês, a gente tem que lembrar, julho foi muito benéfico. As lavouras americanas foram acompanhadas de temperaturas elevadas, porém com chuvas regulares. Para soja, espetacular. Agora, em agosto, a gente vem tendo temperaturas maiores, porém menos chuvas. E para os próximos 10 dias, até o padrão mais ou menos vai se manter, temperaturas mais elevadas e chuvas em menor quantidade. Então, o mercado ainda vai querer ver essas próximas semanas para ver se realmente já podemos começar a precificar a entrada da safra americana ou ainda algum risco de quebra para esse mês. Então, eu diria que por enquanto, o mercado vai parar por aí, à espera de mais dados de clima para as próximas duas semanas. Se forem benéficos, aí pode cair mais. Se não, o mercado pode ainda ter algum prêmio de risco. E isso poderia segurar um pouco ainda este caso.
Mas por mais risco que ainda a safra americana tenha que passar aí em função de clima, uma perda em cima de quase 125 milhões de toneladas ainda assim poderia traduzir em uma produção recorde por lá, né, Eduardo?
Ainda assim, ainda a gente poderia ver um estoque bastante grande. Não tem como a gente negar que o efeito da falta da China deve ainda pesar sobre os preços. Porém, volto a repetir, essa é uma questão americana. Quando a gente começa a analisar, então, a questão brasileira, é totalmente diferente. Então, o Chicago hoje realmente está refletindo essa questão do crescimento dos estoques. Não global, mas sim nos Estados Unidos. Se a gente pegar os dados de hoje, a gente viu que o estoque global cresceu 10 milhões de toneladas, mas esses 10 milhões foram 11 milhões de aumento nos Estados Unidos e 1 milhão de redução na China, em função da menor importação. Então, realmente, o estoque está crescendo nos Estados Unidos e Chicago passa, então, a refletir a realidade americana.
Mas isso traz uma tranquilidade, não sei se é essa a palavra, mas para o produtor brasileiro, isso dá um fôlego aí para o produtor brasileiro ficar mais tranquilo, Eduardo?
Eu não diria que a palavra é tranquilo, porém é realmente uma constatação de que hoje Chicago tem essa situação e entre Estados Unidos e China, refletindo então nos preços por lá. Aqui no Brasil, a questão dos prêmios, se nada mudar, vai continuar subindo, mesmo porque a gente já embarcou bastante soja, ainda tem bastante soja para embarcar. A China precisa voltar a comprar soja, porque vai ficar sem soja daqui a pouco se isso não for resolvido, e tudo isso vai se refletir através dos prêmios. Então a questão em reais por saca, a questão para nós não tem mudado muito. Então o produtor brasileiro não é que tem que ficar tranquilo. A questão é que realmente hoje Chicago reflete muito essa realidade americana de falta de demanda.
Muito bem. Bom, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente nesse dia importante aí, foram mais de 40 pontos de queda lá em Chicago, né, Eduardo? E se a gente tivesse que definir uma tendência aí para os preços, então, voltar para aqueles 9, acima dos 9, está difícil agora, nesse momento?
Salvo duas semanas de clima quente e seco, a gente poderia ver novamente acima dos 9.
Muito bem. E voltar para baixo de 8?
Deus queira que não, né?
Deus queira que não. Mas, enfim, mas pelo menos nas próximas duas semanas, até ter uma definição da safra americana, essa possibilidade também estaria meio que descartada, né, Eduardo?
Sim, aí sim.
Muito bem. Vamos aguardar para ver então o que vai acontecer, são 15 dias aí pela frente, muito importantes para a definição da safra americana e consequente tomada de decisão aí em relação ao rumo dos preços. Obrigado, Eduardo Vanin, por participar com a gente mais uma vez aqui no nosso Boletim de Notícias Agrícolas, o Eduardo que fala com a gente direto da Agriinvest lá em Curitiba, no Paraná. Volte sempre, viu, Eduardo? Um abraço para você, meu amigo.
Satisfação, bom final de semana a todos.
Para você também. Eduardo Vanin, Agriinvest, traçando aí, portanto, as suas expectativas e seus cenários em relação ao que aconteceu hoje lá em Chicago. Um balde de água fria, literalmente, em relação às expectativas do mercado, que eram altistas. Todo mundo apostava aí numa correção do uso em relação à produção e produtividade das lavouras americanas. No entanto, esse aumento de 117 para quase 125 milhões de toneladas não estava sendo previsto, não, e isso acabou motivando uma realização bastante grande aí nos preços. Vamos então conferir as cotações, você acompanha comigo na tela, queda de 41, quase 42 pontos para o agosto, fechando a US$ 8,46, o setembro se distanciando novamente dos 9 dólares por bushel, 8,50 foi o fechamento de hoje, com 42 pontos mais 25 de baixa. O novembro, US$ 8,61, também perdendo o patamar dos 9 dólares por bushel, 42 pontos mais 25 também aí de queda. E o janeiro, 19, fechando a 8,73, queda de 42 pontos, são os números da soja. Vamos ver o milho, que também reagiu negativamente aos números lá de Chicago. Só lembrando, no caso do milho, houve também uma revisão positiva aí na produção de 361 para 300... De 361 nos Estados Unidos para 370 milhões de toneladas. Uma produtividade que passou de 186 sacas, ou cresceu para 186 sacas, por hectare, né, no caso, e uma expectativa aí do mercado entre para 184 sacas por hectare, ou seja, aumentou além do que o mercado já esperava. Muito bem, vamos aos números do milho. Então, setembro, deixa eu passar o milho, setembro recuando 3 dólares para 3 dólares e 57 centes por bushel, uma queda de 11,5 pontos. Para dezembro, 3,71, queda de 11 pontos. Para março, 3,83, recuando 10 pontos mais 75. Para maio, 3 dólares e 90 centes por bushel, uma queda de 10,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que fechou para setembro a 5 dólares e 46 centes por bushel, perdeu forte também, 17 pontos quase 18 pontos de baixa, dezembro 5,69, 17 pontos de queda, o março 5,91, queda de 16 pontos, e o maio US$ 5,98 por bushel, uma queda também de 16 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado, um dia negativo para as negociações lá em Chicago e acabou devolvendo aí boa parte dos ganhos ou praticamente todos os ganhos ao longo da semana. A gente viu aí o começo da semana positivo para os preços, mas hoje o mercado acabou devolvendo aí em função desses números surpreendentes do relatório do USDA. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.